Olá, aqui é Felipe Pazello, tradutor e intérprete do par inglês-português, em mais episódio do podcast Lux, voltado ao mundo da tradução e da interpretação. É sempre um prazer imenso ter você como meu ouvinte. Vamos agora continuar a entrevista com a tradutora do par português-espanhol e também do par inglês-português, Tatiana Dias. Tatiana, você poderia comentar um pouco sobre alguma tradução desafiadora que você teve que fazer?
Olha, essa pergunta sobre traduções desafiadoras é delicada. Primeiro, fato sobre mim, eu sou muito esquecida. Como assim muito esquecida? Uma vez que eu traduzi, né? Hoje eu traduzi um arquivo, né? Um exemplo. Amanhã eu já esqueci. Eu simplesmente, eu não fico pensando naquela tradução, né? Ela foi aquela tradução daquele dia, me desafiou, me fez pesquisar. No dia seguinte eu acordo, não sei mais o que eu traduzi no dia seguinte, porque eu desapego da tradução, né? Eu desapego ali, não fico pensando para onde que aquilo vai, quem vai ler. Então, esse desafio é ali naquele dia e depois eu esqueço. Então, eu não lembro de nenhuma tradução que me marcou tanto ainda, né? Talvez daqui uns anos eu ouça e já tenha uma história para contar, né? Ouvindo meu próprio esse podcast. Mas hoje eu não tenho nada específico, né? Mas todo dia a tradução é desafiadora, a tradução jurídica, né? E assim, como eu tenho muita diversidade ali nas áreas. Então, assim, ontem eu traduzi mercado de capitais, né? Hoje eu traduzi a área de petróleo e gás, né? Traduzi um texto jurídico. Amanhã eu vou traduzir um texto de propriedade intelectual, né? Então, assim, as áreas do direito são muitas, né? E muda muito. Então, assim, cada área tem os seus próprios desafios, né? Cada área tem a sua terminologia, né? Então, por exemplo, uma palavra que eu uso ali no direito trabalhista, e eu vejo ela, por exemplo, no direito bancário, é a mesma palavra, só que ela vai ter, ela tem ali, a palavra é a mesma, mas o significado muda, né? Então, quando isso acontece, peraí, essa palavra naquela área é X, não, mas nessa área aqui é Y, né? Então, assim, a gente tem essa mudança, né, de significados, e a gente tem que estar atento a isso, né, quem trabalha com jurídico, né? Então, hoje, toda tradução, ela é desafiadora para mim, e meu maior desafio hoje é porque eu trabalho especialmente com o marketing, né, com a tradução do marketing. Eu trabalho com marketing jurídico, e meu maior desafio hoje é pegar aquele texto, né? A gente sabe que a linguagem, né, os advogados escrevem com uma linguagem robusta, e meu desafio hoje é tornar aquilo simples. É pegar aquele texto e transformá-lo para um leitor comum, né, um leitor leigo, né? Quando eu falo leigo, eu tô dizendo que é uma pessoa não especialista. Então, eu preciso pegar aquele texto e transformar numa leitura mais simples, né? Vou falar muito aqui do inglês, porque, né, cada pessoa trabalha com, né, tem pessoas que trabalham mais com tradução, tem pessoas que trabalham mais com versão, né? 98% do meu trabalho hoje é com inglês, né? Eu faço traduções, versões, né, do português para inglês. E então, eu vou falar muito do inglês, né? Então, hoje eu tenho o meu desafio a pegar o Legal English e transformar num Play English, né? O que é esse Play English, né? É ali, é uma linguagem, é uma linguagem inteligente, né? Porém, simples de ser entendida por todos, né? Então, esse é o meu desafio diário, todos os dias.
Tatiana, gostei muito do seu comentário de você se desapegar das suas traduções. Achei muito bom. Porque muitas vezes, né, Tatiana, a gente vê algumas pessoas, eu mesmo, tá? Eu sofro desse mal, digamos assim, de ficar muito preso a algum projeto. E quando você entrega, ou quando você está em vias de entregar, dá aquela sensação de insegurança. Puxa, será que eu não poderia fazer um pouco melhor? Mas o prazo é curtíssimo, não é? E se entregamos o projeto na quarta-feira, por exemplo, na quinta-feira já tem outro, na sexta já tem outro, ou por exemplo, com a interpretação, né? Quando nós fazemos um evento na quarta-feira que seja, e na sexta já tem outro evento, ou mesmo no mesmo dia, às vezes, já cheguei a fazer 3 eventos no mesmo dia, um de manhã, um à tarde e um à noite, de temas diferentes, foi realmente complicadíssimo. Nós temos que nos desapegar de situações complicadas, por exemplo, que ocorreram de manhã, para que possamos ficar concentrados no evento da tarde e assim também possamos fazer um evento bom à noite, não é? Então eu entendo perfeitamente essa questão de esquecermos, digamos assim, o trabalho que você entregou, que você interpretou. E Tatiana, você poderia fazer algum comentário mais específico ligado à tradução jurídica?
Olha, eu não quero, assim, ser super clichê, né? E ficar falando que todo mundo já sabe, né? Mas, assim, a tradução jurídica, ela tem alguns aspectos específicos, né? Não é novidade para ninguém, que a tradução jurídica, ela tem, né? Terminologia técnica própria, né? Então, tem os seus próprios jargões e... Todo mundo sabe, né, também que quando a gente está falando de tradução jurídica, né, entre países, é muito provável, né, nem sempre que a gente esteja lidando ali com 2 sistemas jurídicos, né. Eu trabalho com, né, vou falar muito dos Estados Unidos, porque eu não tenho propriedade para falar de Inglaterra, de Nova Zelândia. Né? São sistemas jurídicos que eu desconheço, né? Eu conheço mais os Estados Unidos, né? Então, assim, geralmente eu estou lidando ali com civil law, né? E common law, né? A gente aqui no Brasil, nosso sistema jurídico é a civil law, né? Vindo ali do direito romano-germânico, né? Isso quer dizer que as nossas leis são advindas do legislativo, né? E a gente tem os Estados Unidos com a common law, né? Que é o direito anglo-saxão, que são ali precedentes vinculantes advindos do judiciário, né? Então, a gente tem essa diferença no sistema, né? E também a tradução jurídica, um dos aspectos, assim, específico é a falta de equivalência, né? Por conta, entra um pouco nessa diferença de sistemas, né? Então, a gente não tem ali equivalência exata.
E Tatiana, pegando um gancho aqui da sua resposta, eu gostei muito quando você falou sobre essa questão bem desafiadora de transformar esse legal English, né, num plain English. Eu, como disse a você e também aos meus ouvintes aqui no podcast, eu não conheço legal English, e muito menos o sistema jurídico, o vocabulário aqui do jurídico brasileiro. Claro que nós, né? Eu conheço uma coisinha ali, né? em português e inglês, mas, meu Deus, estou longe, mas muito longe mesmo, anos-luz de conhecer toda a questão de detalhes, né? Do jurídico, do vocabulário jurídico de português e inglês. Então, achei muito interessante você ter comentado essa questão de transformar, né? O inglês legal, o legal English, em um plain English, né? Um inglês comum, mas não é um inglês desprovido de robustez, não é verdade? É um texto que ele é um texto, claro, é complexo, mas uma pessoa comum, um leigo como eu, posso ler esse texto e entendê-lo, claro, não tenho conhecimento específico da área, mas com palavras que sim, né, são palavras mais complexas, mas não fazem parte do sistema jurídico em si, né, ou do legalese que seja. Muito bom, Tatiana. Tatiana, mais uma perguntinha. Você poderia fazer algum comentário sobre alguns termos específicos difíceis de se traduzir no jurídico?
Bom, eu não vou me estender muito, né, nesse assunto, é um pouco complexo, né, de a gente falar aqui termos difíceis de traduzir ali na área do jurídico, e eu não quero, né, tomar muito tempo, né, aqui no podcast, mas assim, a gente tem muitos termos, né, inegavelmente, por conta, como eu falei, né, dessa falta de equivalência exata, né. Então, a gente não tem um termo. Então, a gente precisa explicar o termo, né? a gente tem ali uma tradução explicativa, muitas das vezes, né? Então, assim, eu quero dar um exemplo de quando foi logo quando eu comecei a estudar inglês jurídico e ficou muito claro, né, na minha cabeça, né? Me marcou bastante. Que é, por exemplo, a gente tem aqui o nosso Código Penal, né, brasileiro, e a gente tem os crimes, né, os crimes contra o patrimônio, né? Então, a gente tem furto, a gente tem roubo, né? Então, o nosso artigo 155, ele fala do furto, né? Então, assim, o furto em inglês, né, você tem uma palavra ali, né, larceny, furto, né? E aí a gente tem o roubo, né, que é o robbery mesmo, né, que está no nosso artigo 157 do nosso Código Penal. Então, dentro do nosso artigo 157, né, que fala do roubo, né, que é a violência, né, contra a pessoa, né, então ele vai dizer, né, subtrair coisa móvel, alheia para si ou para outra, né, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, né? Então, isso a gente sabe que é o roubo, segundo a nossa legislação. E aí, no parágrafo 3, né, ele vai falando, né, se da violência resulta, né, morte, né? Então, ali, a gente tem uma palavra que é muito comum, a gente, todo mundo conhece, que é latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte, né? Então, é isso que quer dizer ali no nosso artigo 157, no parágrafo 3. Então, assim, roubo seguido de morte, né, que é latrocínio, a gente tem um termo específico para falar isso aqui no Brasil, né? Então, você não vai ver o advogado, às vezes, falando roubo seguido de morte. Não, ele vai falar latrocínio, né? Porque a gente tem um termo. E quando a gente passa isso pro, né, vai passar isso pro inglês, por exemplo, né, o que que vem na cabeça, né? A gente não tem lá um termo, eles não têm latrocínio, né? Eles não têm na legislação deles a mesma palavra, né, o mesmo conceito que a gente tem, né? Então a gente teria que explicar, né? Então, assim, à primeira vista a gente, né, pensaria num robbery followed by death, né? Tipo, roubo seguido de morte, né? Então, assim, mas quando a gente realmente, né, quando eles leem isso, eles não vão entender da forma que a gente entende, sabe? Eles não vão entender que foi um roubo, né, seguido ali de morte, porque eles vão entender que primeiro, né, houve o roubo e depois a morte, né? E quando o advogado americano lê, por exemplo, isso, né? Então, a gente tem que usar uma palavrinha, né, roubo qualificado pela morte, né? A gente tem que ser um pouco mais robusto, né, nessa explicação. E qualificado em inglês vai ser aggravated, né? Então, assim, a gente vai traduzir latrocínio para o inglês como robbery aggravated by death, né? Então, assim, a gente tem, vai ser o roubo qualificado pela morte, né? Então, ali vai ser uma explicação do conceito. E no jurídico, isso acontece muito. Sim, eu tô dando esse exemplo que foi ali um dos primeiros, né, quando eu comecei a estudar, me marcou muito, nunca vou esquecer, mas assim, hoje eu estudo as áreas do direito e muita terminologia é uma explicação, né, umas mais simples, outras mais complexas, né, mas assim, equivalência não existe, então você tem que estar atento, você tem que entender um pouco dessa legislação. Porque, como eu falei, eles não têm lá um latrocínio para eles. Então, né, a gente tem que tomar cuidado com como a gente vai explicar isso para que seja entendível, para que, né, o advogado americano possa ler e entender. Não, aqui no Brasil é assim, funciona assim, tem isso, né? Ele precisa entender aquele texto.
Tatiana, olha que resposta maravilhosa, estou aprendendo demais, com certeza todos estão aprendendo, nossos ouvintes. Eu estou aprendendo muito com você. Quando você falou essa questão do furto e do roubo, que já é, claro, né, ela abarca a questão conceitual dos crimes, digamos assim, você comentou essa dificuldade de se achar um equivalente, ou até da impossibilidade, não é, de se achar um equivalente. Então, essa questão do latrocínio, como você colocou, interessantíssima. Então, termos que aqui no Brasil são muito comuns, fazem parte do juridiquês, digamos assim, no caso de uma tradução, e ainda mais de uma interpretação em que não sei, um advogado, um juiz, um promotor, não sei dizer ao certo, uma pessoa usa tal termo, então a intérprete ou a tradutora tem que tomar muito cuidado, não é? Porque uma tradução ou uma interpretação não adequada, com certeza, vai causar problemas, não é?